Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Em tempos de inflação elevada, pressionando o orçamento das famílias, todo mundo cobra do governo uma política monetária que desacelere a escalada de preços. Mas, enquanto isso, os setores de produção e comércio de bens e serviços enfrentam o desafio de administrar o aumento de custos sem afastar, claro, os consumidores. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre medidas que podem ser adotadas para equilibrar o cenário econômico e, evidentemente, tentar construir uma saída para essa situação difícil que todos os setores da sociedade estão passando, com aumento de preços, custos elevados, enfim, tudo isso que a gente está conhecendo. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nosso estúdio do presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, André Moraes, mais uma vez com a gente. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado a todos.
A gente agradece a participação também no nosso debate do economista e professor universitário Edgar Leonardo. Professor Edgar Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner, Luiz, né? E André, é um prazer estar aqui novamente.
E mais uma vez com a gente, o doutor em Economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte e professor de Economia e Finanças da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia. Professor Luiz Maia, bem-vindo, um abraço para o senhor.
Bom dia, Wagner, é um grande prazer estar aqui ao lado desses colegas tão ilustres e participar desse debate com vocês.
Professor, vamos começar a nossa conversa com o senhor, porque nós todos fomos pegos de surpresa, talvez ou não, não sei se algum de vocês pode dizer que não, mas eu fiquei de fato estupefato com aquela posição do ministro da Economia semana passada, solicitando aos empresários do setor supermercadista que segurem os preços pelo menos até 2023, né? E a gente está vendo o governo nessa ânsia de segurar preço dos combustíveis, agora baixando o teto do ICMS nos estados para tentar reduzir o preço de uma commodity que é como se diz o próprio nome, é um produto internacional que está atrelado ao dólar. Então, como segurar esses preços aqui internamente? E a gente já viu esse cenário, né, professor Luiz Maia? Anos 80, congelamento de preços, outros países da América Latina também, como por exemplo a Argentina, congela os preços, isso nunca deu certo em lugar nenhum. Qual seria a saída para a gente, professor Luiz Maia? O senhor ficou surpreso também com essa posição do ministro da Economia?
Então, Wagner, a gente não pode dizer que a gente ficou completamente surpreso, porque na economia brasileira, de fato, a gente já viu de tudo. Mas, certamente, essa encenação, esse jogo de cena aí que foi realizado pelo ministro da Economia não enganou ninguém. A gente sabe que esse tipo de pedido, né, é muito mais uma tentativa de jogar para a plateia, uma tentativa de fazer uma cena, uma manchete, do que, de fato, tratar da questão. Essa ideia de congelamento de preços que a gente já passou, ou controles de preços específicos, todas elas são ideias bastante, bastante preocupantes, porque nos remetem a um passado, como você mesmo mencionou, terrível, né, em que a gente observava essas tentativas frustradas de controle da inflação na marra, sem atacar as verdadeiras causas da inflação brasileira, e que a gente gastou, sei lá, cinco alternativas, né, cinco tentativas de estabilização para controlar a inflação. O que deu certo, obviamente, não tinha nada a ver com controle de preços. Tinha muito mais a ver com a abertura da economia e tentar resolver alguns problemas estruturais do funcionamento do nosso sistema.
Professor Edgar Leonardo, o senhor entende também como um jogo de cena do ministro Paulo Guedes nesse sentido?
Concordo plenamente com o que o Luiz acabou de colocar. Na verdade, aquilo é muito mais para... Eu diria até que é um jogo de cena para quem não está, né, dentro da, vamos dizer assim, daquele enquadrado como um apoiador dele, porque isso é aquele famoso discurso fácil, né? O discurso fácil, olha, vamos aí, vamos segurar o preço e pronto, enquanto a gente sabe que não é assim, porque a gente tem, né, inclusive um dos grandes problemas quando você fala em congelamentos, e a gente passou por isso, né? É que o primeiro ponto é que eu congelo o preço, mas eu não tenho como segurar na outra ponta os custos, né? E principalmente se a gente pensar no tipo de pressão inflacionária que a gente está sofrendo agora, que é basicamente uma pressão inflacionária ligada aos custos, por conta de questões cambiais e por conta de uma série de commodities. Então, basicamente, isso eu diria que é apenas um discurso fácil para acenar, passando a mão na cabeça, inclusive daqueles que não têm ou muita informação ou não compreendem muito bem essa dinâmica, porque não tem o menor sentido.
É. No caso dos combustíveis, professor André Moraes, nós temos aí uma redução de carga tributária, tanto por parte do governo federal, quanto essa imposição aos governos estaduais para que o ICMS seja reduzido. É bom lembrar que a retirada dos impostos federais prometida pelo governo vai até 31 de dezembro. E aí a gente já se questiona. Bom, 31 de dezembro de 2022. O petróleo, como já disse, é uma commodity. Então está atrelado ao preço do dólar e o mercado já trabalha com a possibilidade de petróleo a 130 dólares. Então, significa que o preço vai continuar subindo e a Petrobras vai escolher se repassa ou não para o consumidor final. A gente já viu em anos anteriores, por exemplo, mudança de governo em 2015, com a mesma ideologia, evidentemente, que era o mesmo governo, mas houve uma retenção dos preços do petróleo até 2014. Em 2015, eu lembro muito bem que o preço da gasolina, eu circulando pelas ruas do Recife no dia 1º de janeiro de 2015, e os postos todos remarcando o preço da gasolina, pulando de R$ 2,57, R$ 2,60 para R$ 3,27, R$ 3,30, uma coisa absurda, né? Então, eu fico imaginando, o que é que vai acontecer em 1º de janeiro de 2023? Talvez com a retenção dos preços pela Petrobras e mais, com a reincorporação desses tributos que foram retirados até 31 de dezembro.
Pois é, Wagner. Primeiramente, deixa eu só mandar um abraço aqui para o professor Luiz Maia, né? Eu não sei se ele se lembra, mas eu fui aluno dele no MBA aqui do IBMEC. Uhum. Eu quero deixar esse abraço aí também para Edgar, né? Então, Wagner, a gente está vendo aí mais uma coisa que, assim como o professor Luiz Maia falou, não é nova, né? Uhum. E parece que a cena se repete. Coincidentemente ou não, a gente vai chegar no próximo da eleição e a gente está vendo aí várias situações, né? Como PEC do ICMS, redução de IPI, né? E a gente já viu esse filme. Uhum. Né? Só que, enfim. A gente também, por outro lado, a Petrobras como empresa, ela está vendo esse represamento de preço aí, então até que ponto a gente vai ver se isso aí é bom ou não, uhum. A gente não sabe, mas ao que tudo indica, inclusive a ata do Copom, né, que inclusive de ontem, né, que a Selic foi aumentada para 13,25, ela já sinaliza que existem incertezas nessa questão fiscal aqui brasileira, né? E a pressão global também. Então, é exatamente como você disse, né? A gente vai ver aí ainda muita pressão. A caminho daqui, eu estava vendo já o preço do petróleo Brent, já estava em 117 dólares.
117. Então,
assim, exato.
Subiu de ontem para hoje, né?
Está oscilando bastante. Uhum. Geralmente está nesse patamar aí, né? Uhum. A gente já chegou num pico mais alto ali na pressão quando a gente estava vendo no início da guerra, né?
E veja só, está em 117, mas o mercado já trabalha com 130.
Exato.
Para as próximas semanas, né?
Pois é. Então, é muita pressão e isso aí não tem uma hora ou outra, vai ser repassado para preço, né?
Uhum. Não tem como segurar, né?
É muito complicado, né, Wagner?
Agora, nessa questão fiscal também, professor André, eu lembro que inicialmente, deixa eu deixar claro que todo mundo quer pagar menos carga tributária. Ninguém concorda. Ah, eu quero pagar mais imposto, a não ser algumas nações desenvolvidas em que as pessoas ricas que não pagam imposto fazem questão de pagar como forma de colaborar com o desenvolvimento do Estado. Isso em nações desenvolvidas. Aqui a gente sabe muito bem que a gente paga uma carga tributária que não é a mais alta do mundo, nem é das mais altas, mas a gente não tem um retorno que deveria ter em serviços públicos, como saúde, educação, segurança e tal, todo mundo sabe disso, né? E certa vez eu estava conversando aqui, entrevistando, na verdade, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, economista. Sim. Como vocês, e ele disse, olha, não sou a favor da redução da carga tributária, porque os estados não têm como comportar e o governo central não tem como comportar agora uma redução de carga tributária. Então, começando pelo professor André Moraes, o que é que estamos contratando para o nosso futuro? Se não há uma reforma administrativa, se não estamos enxugando os nossos gastos enquanto estado, como é que a gente vai suportar essa redução de carga tributária, professor André Moraes?
Pois é, Wagner, eu concordo com o Maílson, né? E também, como o professor mencionou aqui, existem problemas que são estruturais, que precisam ser resolvidos, né? Uhum. Não se trata só de um ponto ou de outro. O fato é que a gente precisa, por exemplo, se a gente analisar a economia brasileira, ela é muito indexada, né? A gente teve aí reajustes altíssimos recentes, contratuais, por exemplo, né? Contratos de aluguel e etc. Alguns conseguem fazer as negociações, outros não, né? Pontos comerciais e enfim. Mas, de fato, Wagner, essa dificuldade, ela a gente ainda vai... É muito difícil de se mexer, né? Aqui é a questão política mesmo, como a gente viu o caso do ministro, né? Que existe a questão técnica, existe a questão política, né? E, aparentemente, o que está se sobressaindo agora é essa questão política.
Uhum.
Né? Então, o debate ele precisa ser mais ampliado para se entrar no que realmente importa.
Na economia, não é isso, professor Luiz Maia?
Perfeitamente, Wagner. Olha só, a gente tem um problema fiscal latente, né? O Brasil é um país que nos seus 20, 140 anos aí de, talvez 130, para ser mais preciso ali, 130, 133 anos de república, o Brasil é um país que nunca, em nenhum momento, gastou menos do que arrecadava. Então nós somos um país que sempre busca apoio em endividamento, em outros momentos, na impressão de moeda irresponsável, para fazer frente aos seus gastos. O que a gente precisa mesmo é ir para a raiz da questão. Nesse sentido, a gente precisa ser radical. E a raiz da questão é que nós temos um Estado que não sabe o que faz. Os orçamentos públicos não são racionais. Eles não são construídos de uma forma a pensar... Bom, o Brasil está no século XXI, ele precisa resolver pautas do século XIX... Ele precisa fazer saneamento básico, água, educação, saúde, ao mesmo tempo que ele tem que fazer tecnologia, tem que dar bolsa, tem que fazer ciência. Então, a gente não para, faz um diagnóstico e depois volta para dizer que estado que nós precisamos. Então, a gente segue uma espécie de uma inércia, sabe, Wagner? E aquilo ali, a cada mês, a cada ano, a gente tem mais ou menos os mesmos gastos. A gente gasta muito com folha, com pagamento de servidores ativos e inativos na educação. Isso significa que a gente investe muito na educação? Não necessariamente. Quer dizer que a gente gasta muito na educação.
Uhum.
Porque não adianta eu contratar um bom professor, um professor com uma licenciatura boa, uma boa técnica didática, com muita vontade de fazer a diferença nos seus alunos e colocá-lo numa escola toda quebrada, depredada, que às vezes não tem água e não tem luz. Então, o nosso gasto público ele é predominantemente para duas coisas, para pagar servidores e para pagar dívida, né? Servidores ativos e inativos e para pagar dívida. Então, a gente precisa ir para a raiz da questão, seja o problema da inflação, seja o problema dessas mazelas sociais todas, a raiz da questão está no fato de que o nosso sistema político, ao longo de 130 anos, ajudou a criar esse monstro, esse Frankenstein chamado orçamento público no Brasil.
Uhum.
E aí a gente não ataca a raiz da questão.
E o senhor toca num ponto importante nessa questão do recurso que cada pasta, por exemplo, no Brasil tem, do governo federal. Por exemplo, o maior orçamento discricionário para este ano é o do Ministério da Educação. Veja só, são 21 bilhões de reais. Depois vem a saúde, com 17 bilhões de reais. Então, veja só, quando a gente fala da qualidade da educação no Brasil, professor Luiz Maia, da qualidade do serviço público em saúde do Brasil, a gente percebe que o problema não é dinheiro. Repetindo, educação, 21 bilhões, saúde, 17 bilhões. Então, será que isso justifica a briga por setores políticos para ocupar, por exemplo, um ministério como esse, educação e saúde, professor Luiz Maia?
Não, com certeza. E esses números que você está falando, ainda que eles sejam admiráveis, Wagner, eles ainda são pequenos comparados com o tamanho do Estado. A gente tem um Estado que movimenta direto e indiretamente aí 40% da economia. É muito grande. E, no entanto, a gente não consegue entregar serviços de qualidade. Mais uma vez, a questão é que a gente precisa voltar a redesenhar o orçamento. E isso passa por reforma tributária, reforma administrativa, toda aquela ladainha que eu acho que o nosso ouvinte já deve estar cansado de ouvir a gente falar.
Uhum.
Mas o nosso sistema político parece travado. A turma quer discutir se vai ou se não vai ter aborto, se vai ou se não vai ter invasão comunista, se esse ou aquele. E a gente não ataca a real questão. A real questão é que o nosso país está estagnado há mais de 10 anos, não sai dessa pauta, não consegue eleger suas prioridades de uma forma minimamente consensual, e aí fica se perdendo nessas decisões relativamente inúteis. Deixa eu só colocar uma coisinha, Wagner, que eu acho que vale a pena aqui trocar ideia, não apenas com você, seus ouvintes, mas também os professores Edgar e André, é que a gente tem no Brasil um conjunto tão grande de distorções que a gente precisa, de alguma forma, partir de uma espécie de uma mobilização da sociedade. A gente não pode continuar esperando que Brasília vai entregar soluções. Então, o cidadão brasileiro vai ter que, de alguma forma, sair da sua zona de conforto, de ficar ali apenas indignado, né? Tem a música do Skank, lá daquela banda mineira, que fala: nossa indignação não ultrapassa a janela de nossas casas. A gente fica ali simplesmente airando, colocando para fora nossas indignações. Mas a gente precisa ter atitude política. A gente precisa participar de vida partidária, a gente precisa ajudar a escolher quem vai ser o candidato. Nós estamos num ano de eleição. E perceba, Wagner, a gente tem, todos nós temos a sensação de que a gente não participa da escolha de quem vai aparecer na urna. Uhum. Porque depois que já está na urna, você tem lá aquelas poucas opções de sempre. Mas a gente, não, de fato, não participa do momento mais importante, de quem que vai estar na candidatura. Né? Então, existe um longo processo que a gente vai ter que enfrentar, que vai envolver mais participação popular. Então, um problema como a inflação que a gente tem hoje, ele acaba nos despertando, nos indignando. E a gente precisa canalizar essa indignação para um posicionamento político mais consciente, mais cidadão.
Uhum. Professor Edgar.
Eu acho que o que o Luiz Maia está colocando é extremamente importante. De fato, a gente tem que começar a se preocupar com algumas questões efetivamente ligadas aos nossos problemas, principalmente estruturais. E aí eu faço um complemento no que ele colocou, de algo também que a gente já bateu nessa tecla aqui, quando ele coloca muito bem que, historicamente, a gente vem gastando muito, mas com a qualidade de gasto muito ruim. A gente gasta mal, né? Isso nos leva a duas questões. Primeira questão, a gente tem um problema que é, historicamente, o Brasil não se planeja. Seja o cidadão que não consegue planejar o seu orçamento doméstico, e a gente já veio aqui conversar sobre isso, para o mês que vem, por falta de uma cultura exatamente de conhecer suas finanças pessoais, mas isso se reflete quando a gente vai para o ambiente macro. A gente não tem no Brasil um planejamento sequer de médio prazo. Então a gente fica à mercê de toda e qualquer oscilação política, tá certo, ou de ambiente externo, porque a gente não define qual caminho a gente vai trilhar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor de planejamento estratégico, que ele diz: o futuro é o resultado de ações presentes. O que eu posso esperar do futuro se efetivamente hoje eu não estou trabalhando na direção de definir minhas prioridades, e essas definições vão cair na hora da gente trabalhar o orçamento? E aí eu vejo um problema muito sério no setor público, que é a diferença que a gente vê. Eu, como sou ligado ao setor privado, eu observo que a gente vai chegar numa empresa, Luiz, e a gente tem, por exemplo, um orçamento de base zero. A gente corta o histórico, não é isso, amigo? E aí eu paro e digo: vamos fazer um orçamento daquilo que a gente pretende atingir, com os recursos que a gente tem, como a gente vai fazer. O orçamento público, eu vejo ele tratado de uma forma um pouco mais simples, porque eles estão gerindo um recurso que não é deles, para um orçamento que sabem que não será efetivamente cumprido, porque esse é o fato, e que no final eles podem simplesmente afirmar que não conseguiram cumprir, e fica por isso mesmo, ninguém é penalizado. O que acontece é que a gente tem que entender que, de fato, a nossa carga tributária, ela não é das mais elevadas, mas ela não é das mais elevadas se a gente fizer uma comparação com países como Dinamarca, Suécia, que tem uma entrega muito importante. Uhum. Se a gente fizer uma comparação aqui com o Chile, uma carga tributária bruta de 34% sobre uma população como a nossa, que não recebe nada, a gente tem uma dificuldade muito grande. Se a gente comparar com o Chile, onde a gente tem uma carga tributária bruta em torno de 20%, pouco mais que 20%, a gente vê que a gente está pagando bastante para aquilo que a gente recebe. Então, a gente precisa efetivamente, sim, concordo, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, mas principalmente exigir, aí eu volto para o ponto final que o Luiz Maia colocou, exigir dos nossos políticos que eles nos apresentem soluções baseadas em planejamentos e não em sentimentos. Independente da sua corrente política, mais à direita, mais à esquerda, infelizmente o que a gente tem efetivamente ao longo de 20 anos de eleições são sentimentos. Olha, a gente tem um problema aqui, normalmente problemas que são de discurso muito fácil, né? E eu tenho uma ideia para isso. Mas quando você vai olhar onde isso está planejado, sequer um PowerPoint bem feito, e olha que PowerPoint aceita tudo, sequer um PowerPoint bem feito a gente tem. A gente não tem efetivamente um conjunto de ideias, e a gente, do outro lado, não está votando naquele conjunto de ideias para o que a gente quer de país. E aí a gente tem o resultado desse. Do que a gente pode reclamar? Ninguém planejou. A gente simplesmente vem combatendo. A gente vem como bombeiros combatendo incêndios que surgem a cada momento. A gente não se prepara para planejar o caminho que a gente vai trilhar. Então, realmente, é muito difícil. A gente primeiro precisa criar uma cultura nesse país de planejamento de médio e longo prazo. Não que a gente não tenha problemas de curto prazo para resolver, tem. Mas problemas de médio e longo prazo, principalmente estruturais, têm que ser combatidos. E combatidos com as ferramentas que a gente tem. Não adianta sonhar em aumentar mais a carga tributária. Uhum. Não adianta, porque a gente tem aí um imposto de renda, e eu já falei sobre isso. Quer beneficiar a população? A primeira coisa para beneficiar a população seria simplesmente uma revisão da tabela de imposto de renda. Seria um benefício para a população, porque isso faria com que a população tivesse renda disponível. Para quê? Para ir ao consumo. Porque um cidadão que ganha R$6.000, ele ser colocado no Brasil como a última alíquota de imposto de renda, como se ele fosse a elite a ser tributada com imposto de renda, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. É. Então a gente precisa realmente pensar isso.
Para fechar esse bloco, professor André Moraes, e pegando esse gancho do planejamento citado pelo professor Edgar Leonardo, eu estava ouvindo hoje pela manhã aqui na primeira página um colega seu, especialista em investimentos também, dando orientações para os nossos ouvintes a respeito do planejamento, que ele chamou de planejamento dos sonhos. Ele disse, coloque seu sonho no seu planejamento. Você quer ter uma casa? Coloque o sonho da sua casa no seu planejamento para que você, a longo prazo, possa realizar esse sonho. Quer ter um objeto? Quer fazer uma viagem? Faça planejamento. O que estamos acompanhando agora, eu queria saber se o senhor concorda, é que a gente não tem planejamento nem do presente, porque o que a gente está vendo agora com essa questão do teto do ICMS... Né? Jogando um Eletrobras para pagar essa conta, veja só, jogando um Eletrobras para pagar essa conta significa que não estamos planejando nem o presente, quanto mais o futuro. Sua opinião, por favor.
Perfeitamente, Wagner, e concordando também com Edgar e Luiz Maia, né? O planejamento, a gente não vê uma visão de país de um prazo longo, né? A gente não vê um plano, vamos imaginar aqui o Brasil em 2040, 2050. O que a gente vê são entraves políticos e que entra um, sai outro e continua na mesma coisa. Então, assim, essa questão política, né, eu costumo dizer isso, assim, é muito mais profunda do que candidato A ou B. Né? Porque é nela onde está ali o grande problema, né? Esse presidencialismo de coalizão que a gente chama, né? Uhum. E aí as coisas não se resolvem. Porque uma reforma tributária, por exemplo, já era para estar aprovada há muito tempo. E aí passam-se anos e anos e décadas e a gente só vê, por exemplo, a classe média maltratada. Uhum. Né? Ela sempre está ali no limbo, né? Sempre sofrendo. Inclusive com um dos pontos que o professor Edgar mencionou, né? Da questão do imposto de renda. Né? São muito massacrados. Né? E uma coisa, Wagner, só para a gente deixar aqui uma reflexão, eu não sei se você sabe desse dado, mas o Brasil está batendo recorde agora de pessoas com habilidades extraordinárias pedindo para sair do país.
Uhum. Pedindo, né? Ou até sendo convidadas por outras nações.
Ou sendo convidadas.
Não é para ir embora.
Exatamente. Não é então, porque... uhum. Vai e vem, exatamente o que o professor Luiz Maia também falou na questão da educação. Né? Então, isso é muito preocupante.
Nós falamos até ontem aqui, professor André Moraes, nesse programa que existe aqui do governo do Estado, chamado Ganho Mundo, em que estudantes da rede estadual passam uma temporada, um período de intercâmbio em outro país. E a gente trouxe vários desses estudantes para cá para entrevistá-los, para saber como é que foi a experiência deles. E todos eles voltaram muito tristes para o Brasil. Todos, ele não teve um que dissesse aqui, não, eu queria de fato voltar para o Brasil. Todos queriam ficar lá, porque vislumbraram outras condições de vida. Ou seja, como o senhor disse, estudantes que se formam são bem formados aqui, os cérebros, nas cabeças pensantes, são levados para outras atividades em outros países desenvolvidos. Eu queria saber agora do professor Luiz Maia, qual é a opinião dele em relação a esse planejamento atual do governo de baixar o teto do ICMS para os combustíveis nos estados, prometendo ressarcir os estados. É bom que se diga também que com o retorno do texto para a Câmara, os deputados tiraram a garantia de que o governo central vai ressarcir os estados na perda que invariavelmente deve ocorrer nos estados com a arrecadação do ICMS sobre os combustíveis. Não é somente sobre os combustíveis, é também sobre conta de luz e também sobre gás, não é? Agora, os números são impressionantes, porque os estados falam, professor Luiz Maia, em uma perda de acima de 80 bilhões de reais. Quem defende o projeto, como no caso o relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, aponta perdas em torno de 40, 45 bilhões de reais, né? E o governo diz que vai utilizar os recursos arrecadados com a venda de papéis da Eletrobras, no processo que ficou conhecido como privatização da Eletrobras. A Eletrobras conseguiu arrecadar cerca de 34 bilhões de reais e vai utilizar esses recursos que, pelos estados, está muito distante de cobrir o rombo. E até pelo próprio relator da proposta também fica baixo. Ou seja, o que o governo arrecadou com a Eletrobras pode torrar todinho em gasolina e diesel daqui para o final do ano. Lembrando que eu citei, professor, os orçamentos da educação e da saúde no Brasil aqui, e os orçamentos juntos, saúde e educação, são da ordem de 38 bilhões de reais. Então, era como se o governo pegasse, para ficar bem claro, não somente a Eletrobras, mas pegasse também o orçamento da educação e da saúde para o ano inteiro e torrasse em 6 meses para bancar combustível fóssil. Em 6 meses. Professor Luiz Maia, onde estamos e o que contratamos para o futuro?
Então, Wagner, eu vou fazer uma afirmativa aqui que vai parecer um tanto arrogante, tá? Então, já peço desculpas aos ouvintes aí, mas eu vou ser bem claro aqui. Esse debate está todo errado. Essa discussão está toda desfocada, ela está olhando para a direção errada. E só para mostrar isso, eu vou chamar a atenção também de alguns números aqui. No primeiro trimestre desse ano, a Petrobras recolheu de royalties e impostos cerca de 70 bilhões de reais. Apesar de ter recolhido 70 bilhões de reais em impostos e royalties, ela teve um lucro de 44 bilhões de reais, que gerou toda essa discussão de falar como pode a Petrobras ter lucros tão grandes em cima do sofrimento da população brasileira. Desse lucro de 44 bilhões de reais, cerca de 55%, quase 60%, também vai para o governo. Porque o governo é acionista direta e indiretamente da Petrobras de várias formas. Então, o que a gente precisa entender como contexto dessa discussão é assim. Sabe aquela frase, o petróleo é nosso? Não, o petróleo não é nosso. O petróleo é de Brasília. O petróleo é de político. Eles são os donos. Então, nós estamos discutindo quem vai ficar com essa bolada. Se vai ser o Estado, se vai ser o governo federal. Essa é a discussão que está sendo feita, tá? Tá, então, é nesse ponto que eu acho que a discussão está toda errada. E só para comparar ainda nessa ideia, quando a gente olha para o aumento de custo da energia elétrica, você se lembra bem, né, Wagner? Até alguns meses atrás, a gente estava em bandeira vermelha, estava crise hídrica, pagando uma conta de energia elétrica lá em cima. Como que acontecia isso? Não era uma discussão do governo com a CELP, não era uma discussão com o governo, com a Light, não era discussão com uma companhia, era uma discussão com uma agência reguladora. Por que que no petróleo a gente não tem nem escuta falar da Agência Nacional de Petróleo? Então, o modelo que a gente criou lá na época do Fernando Henrique era de privatizar essas empresas, mas constituir essas agências reguladoras que iam regular o mercado. Então, a discussão ficava técnica. Ah, o quanto que a gente autoriza esta ou aquela empresa a aumentar preço com base em, nos seus custos.
Uhum.
Essa discussão não acontece no petróleo. Ninguém fala de Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque a Petrobras enche os olhos assim, de qualquer político. É uma bolada, é uma quantidade muito grande de dinheiro de uma empresa que tecnicamente não é monopolista, mas na prática é. Então ela realmente vai ter muita lucratividade e a disputa é essa. Agora, quando o governo federal propõe esse remanejamento, ah, você reduz a alíquota do ICMS e eu vou te compensar por um certo tempo, essa discussão toda, observe que essa ideia toda passa por emenda na Constituição. Quer dizer, qual que é o contexto aqui? Há alguns anos atrás a gente criou um teto para os gastos falando assim, o governo está gastando demais. Mas para evitar que a gente siga nessa trajetória, a gente vai colocar na Constituição o controle dos gastos. Aí agora qualquer mudança que precisa fazer tem que mudar a Constituição do país para dizer se vai esse dinheiro para lá, esse dinheiro para cá. Então a discussão está toda errada. De toda forma, para não dizer que eu não vou dar o meu pitaco aqui, antes, obviamente, de ouvir aí os colegas Leonardo e André, eu acho que fazer esse tipo de mudança e alterar o orçamento de estados e municípios no meio do jogo é um absurdo.
Uhum.
Viola toda aquela ideia de planejamento que a gente falava no primeiro bloco. Então, de uma hora para outra, o governo virá falar, ah, agora esse dinheiro que iria para estado, agora não vai, a arrecadação do estado vai ter que dar a sua cota de contribuição. Eu não estou sendo insensível, eu sei que a gente passa por uma situação de crise, guerra, de mudança de preços internacionais, mas essas coisas precisam ser feitas de forma planejada, não podem ser feitas a toque de caixa, principalmente querendo fazer emenda à Constituição a toque de caixa. É uma discussão totalmente desfocada. Se a gente tivesse que dar uma leitura saudável para essa história toda, é falar assim, vamos olhar de novo para o setor de petróleo? Vamos repensar qual que é o papel da Petrobras? Será que a gente tem que ter uma Petrobras? Será que não era melhor a gente dividir a Petrobras em quatro, colocá-las para concorrer e ter uma agência reguladora vigiando e tentando regular esse preço? Então a discussão acaba ficando um pouco fora do foco, mas eu sei que essa parece uma leitura um pouco arrogante de dizer que está tudo errado, mas eu gostaria até de ouvir aí os colegas se concordam com essa avaliação.
Vamos lá para o professor Edgar Leonardo, que eu coloco também mais um ponto aqui em relação à Petrobras, professor Edgar Leonardo, que dentre as grandes petroleiras do mundo, a Petrobras é a mais atrasada no quesito discussão sobre energias renováveis e diminuição da dependência do combustível fóssil. Talvez por isso que o professor... Por esses fatos que o professor Luiz Maia tem apontado, ou seja, o olho político na Petrobras é enorme, fonte de recursos, cargos, que político, o maior capital do político não é o dinheiro, professor Edgar Leonardo, é um negocinho chamado emprego.
É verdade, olha, tem o cargo, né, uhum. Os cargos da Petrobras, eles são muito visados, o que é um problema, viu? Porque a gente fala muito, e aí eu concordo com o Luiz Maia, diz, o petróleo é nosso, não, o petróleo não é nosso, tá certo? Essa frase, eu acho ela é enganadora, né? É o que eu repito, é a frase do discurso fácil, eu não gosto dessa frase, mas a gente tem que lembrar uma coisa também, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, a gente tem a lei das estatais de 2016, em primeiro lugar. Eu concordo com o Luiz Maia que a gente está completamente errado aqui desde o início, ou seja, a gente precisa rediscutir tudo isso, mas olha, a gente tem a lei das estatais, a gente tem a lei das SAs, a gente tem que lembrar que a Petrobras ela não foi obrigada a ir pedir recurso de investidor e abrir seu capital na Bolsa, não. Ela foi por opção. O que é que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente bate muito numa tecla, a Petrobras ela tem que segurar o preço, ela tem que baixar o preço, ela tem que ser um cabide político, ela tem, porque ela é nossa. Gente, olha, na verdade, a maior parte das ações do capital lá, dos caras, está na mão do investidor. Tem grandes investidores? Tem, mas tem pequenos investidores, tem fundo, tem... fundo de grandes empresas que aportaram e confiaram seus recursos na Petrobras, e a Petrobras ela precisa respeitar, né, esses investidores. Eu não posso, quando eu desejo obter recursos, procurar o mercado, e quando eu quero atuar politicamente dado o meu viés político, seja ele qual for, e aí agora o petróleo é nosso e a empresa é uma empresa estatal, ela tem que... Calma, a gente tem que observar esse ponto. Nesse ponto é que eu começo a ver que tem muita coisa errada. E, de fato, se a gente for olhar, por exemplo, refinaria, se não me falha a memória, a gente tem 18, 19 refinarias no Brasil, todas elas localizadas, exceto uma que está no norte, no interior, todas as outras no litoral. E dessas 19 refinarias, se não me falha a memória, 17 ou 18 são da Petrobras. Quem é a empresa de fora que vai entrar no mercado onde a gente não tem segurança jurídica, onde a gente não tem estabilidade política e onde a estatal efetivamente ela monopoliza o controle sobre os preços de uma commodity? Então a gente não tem concorrência, acaba que a Petrobras define todos os parâmetros. Isso é uma coisa que está errada. A gente precisa repensar. Inclusive, a gente já discutiu isso aqui, tem inúmeras fórmulas para a gente tentar pensar. Não tem uma fórmula certa. Construir uma solução, talvez, né? A Petrobras está aí, ela tem royalty, ela gera lucro, isso pode ser usado, inclusive, para amortecer os impactos, porque a gente sabe que a gente está tratando de uma commodity e que, por isso, seus preços naturalmente vão oscilar. E não adianta, a gente falou, começou aqui, trazendo os números do preço do barril de petróleo. Quem controla a produção e a oferta mundial de petróleo é a OPEP. A Rússia tem direito a voto na OPEP. Simplesmente a OPEP não está produzindo a quantidade necessária do petróleo que o mundo precisa hoje. Até porque, com uma guerra, e quem dirige um caminhão sabe quanto gasta um caminhão para trafegar. Imagine um comboio militar, com caminhões, tanques, navios e aeronaves. Então, o mundo está consumindo mais combustíveis e a gente está produzindo menos combustíveis. Então, isso é natural, a gente vai ter um aumento de preço. Agora, um ponto que eu concordo, que não é a hora da gente ver, mas eu acho que é bom a gente citar. Diz respeito ao ICMS. Eu bato muito na tecla de tributação. O Brasil tem uma estrutura esdrúxula, onde a gente tem os entes federados que têm um imposto que é mais alto do que os impostos federais, se você observar, que é o ICMS. A gente teve em 2021 um recorde de arrecadação tributária dos estados e a gente não vê ninguém falar. Os estados tiveram uma arrecadação de 22% a mais do que o ano anterior. Alguém pode dizer, mas o ano anterior arrecadou pouco, foi um ano de pandemia. Ok, mas o PIB não cresceu nessa média. Esse aumento de arrecadação dos estados, ele veio basicamente de aumento de preço de combustível e de eletricidade. Isso precisa ser discutido. Como é que eu posso? Não entra na minha cabeça, Wagner, Luiz, né, e André. Como é que a gente precisa parar e fazer uma discussão para dizer que eletricidade, comunicação, combustível é imprescindível para a sociedade? Então, por isso, não pode ter uma tributação, página, superior a vinho importado. A tributação média de um vinho importado, que aí sim é artigo de luxo, eu gosto, mas é artigo de luxo, é 26%. E aí você tem, por exemplo, vou botar num cesto só, comunicação, internet, não é? É artigo de luxo? Pelo amor de Deus. Combustível, artigo de luxo? Eletricidade, no século XXI? E a gente tem uma média aí, se você for olhar, é 28, 27, 29, 30, 31% numa conta de celular. Enquanto o vinho importado é 26%, o vinho nacional é 20%. E aí a gente tem que dizer, olha, vai no máximo 17, 18. Aí eu volto para aquele ponto do orçamento. Concordo com o Luiz que mudar a regra durante o jogo não é saudável. Mas eu acho que a gente precisa discutir alguns pontos, tirando a componente política. É entender que, de fato, eu preciso discutir como eu vou incidir 17%, gente, não é 2, 3, é 17% sobre um item como eletricidade, e isso é pouco. Não é pouco. Isso precisa ser discutido. Concordo que a gente está fazendo de forma errada, porque a gente erra lá atrás. E aí a gente sai atropelando tudo por uma completa incompetência em planejar o país que a gente quer.
Como eu disse
agora,
aqui,
é bom refletir.
Como eu disse aqui no primeiro bloco, o professor Edgar Leonardo, professor Luiz Maia e André Moraes, para quem eu passo a palavra agora, todos nós queremos pagar uma carga tributária menor, né? Mas é preciso antes saber de onde a gente vai poder tirar. Ou seja, há necessidade urgente de uma reforma administrativa no Brasil. Porque, como disse o professor Edgar Leonardo, mudar o jogo durante a partida, ou seja, mudar agora, os estádios já contrataram para os próximos anos, né? Vários custos, aí você vai reduzir agora e vai fazer o quê? Então, essa é a preocupação que fica. Claro, repito, todos nós queremos pagar menos carga tributária, mas tem que ter uma responsabilidade fiscal, professor André Moraes.
Exato. É, como disse Edgar e professor Luiz Maia, mudando a regra aí no meio do caminho, isso compromete demais, né? E aí gera toda essa instabilidade e essa insegurança que a gente sempre vê, que isso é corriqueiro aqui, né? Mas, de fato, Wagner, a gente precisa de... Como a gente veio conversando aqui no debate, né? Aprofundar ainda mais essa coisa de como é que vai ser feita essa reforma tributária, porque ela, de fato, é urgente. Né? Eu acho que é até a principal dessas reformas aí. A gente conseguiu aí emplacar a da Previdência, né? A administrativa continua aí no debate, mas a grande reforma, na minha visão, ainda é a reforma tributária. Uhum. Né? E, de fato, pegando um pouco aí do gancho do professor Edgar, né? não é só essas mudanças de alíquota, mas também a complexidade, né? Então, o Brasil, nesse aspecto, ele falha muito. Uhum. Né?
Porque o que vimos agora em reforma tributária foi a aglutinação de algumas siglas, somente.
Exato.
Não é isso?
Isso até para o empresariado é muito difícil, né? Uhum. Então, imagine, vou pegar o exemplo do vinho aí, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha nesse ramo, e ele vive com a mão na cabeça, porque é um negócio complicado, né? Até de você administrar. O custo do cara aumenta, porque ele tem que ter uma equipe maior, né? Uma equipe contábil maior, tem que ter tudo, uma estrutura maior para poder suprir isso aí.
Né? Tem um comentário interessante aqui de Benício de João Alfredo, que diz: essa discussão do petróleo deveria passar antes pelo conceito de sustentabilidade. Por exemplo, China e Índia já estabeleceram 2030 como produção zero de carbono, ou seja, o carro tem que ser movido sempre à eletricidade. E eu digo a você, Benício, não é somente China e Índia, né? A Europa já implementou. A Alemanha, veja só, a partir de 2026 não vai permitir mais a circulação de veículos movidos a diesel. E sabe o que é que isso representa? De cada 4 veículos hoje na Alemanha, 3 são movidos a diesel. Então o governo disse que daqui em 2026, olha, não pode mais circular veículo a diesel. Tem que retirar tudo. Ou seja, estabelecer o que é isso? Vai acabar o petróleo, proibir totalmente? Não, o que a gente precisa, o que a gente discute é a alternativa que devemos ter aos combustíveis fósseis. Vão desaparecer? O petróleo vai desaparecer? Não. Muita coisa que a gente utiliza é derivada do petróleo. A cadeira que o professor Edgar Moraes está sentado aqui, aliás, André Moraes está sentado aqui, e todos nós, vem de petróleo, tudo tem petróleo, então o petróleo vai continuar, mas a gente precisa de alternativas, e claro, para manter também o equilíbrio do meio ambiente. Benício fecha aqui dizendo ainda: parabéns pelo qualificado debate, mas como administrador de empresas que sou, e agora engatinhando na gestão pública, preciso dizer, sou do mundo privado, oriundo do mundo privado, mas o Brasil precisa mais de gestores do que políticos. E para a gente ir fechando, professor André Moraes, a gente está tendo até essa discussão aqui no intervalo, a gente observa aqui no debate político deste ano, o que a gente escuta de propostas bizarras, ideias bizarras de candidatos, tanto quem está no poder quanto quem já foi e quer voltar. É uma coisa absurda, ou seja, planejamento zero, e parece que eles não aprendem mesmo estando sentado na cadeira principal do país, professor André Moraes.
Eu vou fazer as palavras até de Edgar, né? Uhum. É o discurso fácil, né? A gente vai chegando aí, de fato, em época de eleição, a gente está vendo, como você disse, Wagner, muita coisa bizarra, né? Uhum. Inclusive a gente vendo aí o ministro falar em controlar preço, né?
Segurar
então,
os preços.
Então daí você tira, né? Uhum. Sobressaindo aí é muito mais a questão política. Uhum. Wagner, a gente está... Essa problemática nossa aí, né? Inclusive se falando aí do trazendo aí um pouco do tema do petróleo, né? A Europa, de fato, trouxe aí... Já está pressionando bastante, né? Mas a gente tem que se atentar que ainda existe a questão do plástico, né? Que é muito grave.
Exatamente.
Muito grave. Uhum. Né? Então, de fato, não vai se acabar. mas é uma tendência natural e o mundo clama por isso. Uhum. Né?
É, sem dúvida. Bom, para a gente encerrando, eu tenho aqui um minuto para cada um dos professores Luiz Maia e Edgar Leonardo. Últimas considerações, começando pelo professor Luiz Maia.
Wagner, queria parabenizar não só os colegas, mas a Rádio Jornal por ter trazido essa questão tão importante e colocar uma última reflexão aqui. A inflação na zona do euro está na casa de 8%, nos Estados Unidos está na casa de 8%, aqui no Brasil está na casa dos 12%. Então é um problema global, mas aqui está pior. E quando a gente olha por que, que aqui está pior, a nossa economia ela é muito ineficiente e tem duas grandes razões. Uma que a gente discutiu mais aqui, que foi até o tema central do nosso debate, é a tributação. A tributação é muito bagunçada, precisa realmente melhorar. Mas tem uma outra agenda que às vezes a gente não fala aqui no Brasil, que é a da concorrência. Tá? Então, não é normal, o nosso público precisa saber disso, que não é normal no resto do mundo você ter o setor de telecomunicações dominado por 3 empresas, o setor bancário dominado por 4 ou 5 empresas, o setor petróleo dominado apenas por 1 empresa. Então, isso faz com que a nossa economia seja ineficiente e faz com que os problemas globais, como a transição energética, como esses choques de custos, né, trazendo inflação, todos eles fiquem pior no Brasil. Então, a gente precisa atacar a pauta dos tributos e da concorrência.
Professor Edgar Leonardo.
Eu acho que Luiz Maia foi agora num ponto extremamente importante. E aí eu vou buscar também um ponto que o André falou, que é o seguinte... A gente é extremamente ineficiente e a gente precisa sim do setor privado para gerar emprego e renda, mas a gente não tem concorrência e a gente não vai ter concorrência porque a gente não vai atrair ninguém, pensando que aqui no Brasil a gente gasta uma média de quase 2.000 horas de trabalho ano para a gente só responder questões burocráticas, enquanto a média da América Latina, não estou falando a média dos Estados Unidos e Canadá, da América Latina é 300 horas. Enquanto no Chile são 220 horas. Ou seja, a gente precisa realmente de concorrência. Para isso, a gente tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa é criar um ambiente de negócio melhor para poder gerar emprego e renda para a população brasileira.
Edgar Leonardo é economista e professor universitário. Luiz Maia é doutor em economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e professor de economia e finanças da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E André Moraes é presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. São os participantes, ou foram os participantes, do nosso debate de hoje. Muito obrigado, senhores professores, pela participação em nosso debate de hoje. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.